Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo ramo que der fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, tem de permanecer na videira. Assim também vocês, a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A identidade que não pode ser negociada. Toda reflexão cristã séria começa com uma pergunta simples, mas profundamente exigente: com quem eu estou identificado? É sobre essa pergunta que o Prono José Lima construiu sua ministração, partindo do texto de João 15 para afirmar com clareza que a identidade do crente não é uma questão de preferência pessoal ou de estilo de vida. É uma questão de pertença. Precisamos estar identificados com o Senhor Jesus, declarou o pastor logo de saída, estabelecendo o eixo em torno do qual toda a pregação giraria. Mas estar identificado com Cristo implica, necessariamente, não estar identificado com o mundo. E é aqui que a mensagem ganha sua primeira camada de profundidade doutrinária. A advertência não vem do pregador, vem do apóstolo Paulo, com toda a autoridade que lhe é própria. Não vos conformeis. Três dimensões de um alerta apostólico. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O pastor deteve-se nessa passagem com cuidado pastoral. Para ele, quando Paulo ordena que não nos conformemos com este mundo, há pelo menos três dimensões envolvidas nessa exortação, que formam juntas um processo gradual e perigoso. A primeira é a conformação no sentido de acomodação. Quando a gente vê as coisas que estão erradas, mas a gente não faz nada para mudar, para consertar, a gente se conforma, se acomoda. Essa passividade, aparentemente inofensiva, é o primeiro passo de uma caminhada na direção errada. A segunda dimensão é a do alinhamento, usando uma linguagem que o pastor tomou emprestado do universo militar. Entrar em forma com o mundo é marchar na direção que o mundo está marchando. E o mundo está marchando para que direção? Para o inferno, para a perdição. A imagem é direta e intencional. O crente que se acomoda logo começa a marchar junto. E quem marcha junto, inevitavelmente, começa a se parecer com os que estão ao seu lado. A terceira dimensão é a da assimilação completa. Tomar a forma do mundo, ser moldado por ele, adquirir sua aparência, seus valores, sua lógica. Nesse ponto, o pastor não apenas diagnosticou o processo, mas lançou um olhar crítico sobre o interior da própria comunidade cristã. Às vezes a gente não toma a forma do mundo, mas a gente traz as insinuações do mundo até para o nosso culto, para a nossa liturgia, até para a manifestação das nossas crenças. A gente copia os esquemas do mundo. Adoração em espírito e em verdade, sem sincretismos. A advertência sobre copiar os esquemas do mundo levou naturalmente a uma reflexão sobre a natureza da adoração cristã. O pastor evocou a cena do Evangelho de João, no capítulo 4, em que a mulher samaritana debate com Jesus sobre o lugar adequado para se adorar a Deus. A resposta de Jesus é lapidar e permanece incontornável para qualquer discussão sobre culto e liturgia. Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O pastor foi enfático. A adoração ao Pai não depende de mecanismos, não depende de sincretismos. É espiritual, é direto do nosso espírito para Deus. E para que esse acesso seja possível, é necessário o Senhor Jesus que se declarou, em João 14:6, o caminho, a verdade e a vida. Não há adoração genuína que prescinda dele, nem atalhos litúrgicos que substituam essa realidade. O pastor aproveitou o momento para fazer uma correção textual que considera importante. O versículo de João 14:2, frequentemente citado com um não que não existe no original. Se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Esse é o sentido correto, sem a negação acrescentada por alguns ao longo de pregações e devocionais. Um detalhe pequeno, mas que revela o compromisso do ministro com a fidelidade ao texto sagrado. Cristãos em Antioquia, quando a vida revela Jesus. Um dos momentos mais tocantes da pregação foi quando o pastor recorreu à história da igreja primitiva para ilustrar o que significa ter a identidade marcada por Cristo. Em Antioquia da Síria, os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. E essa nomeação não partiu de dentro da comunidade, mas de fora, de observadores que viram na vida daquelas pessoas algo inconfundível. Por que será que eles foram chamados de cristãos? Porque aquele povo, os sírios, viram neles o modo de viver do Senhor Jesus. Eles pareciam com o Senhor Jesus. Por quê? Estavam identificados com o Senhor Jesus. A lógica é simples e devastadora. Se vivemos os ensinamentos de Cristo, se nos conformamos com seus valores e não com os do mundo, as pessoas ao nosso redor perceberão isso e nos reconhecerão por isso. Para dar concretude a essa verdade, o pastor narrou a história de um missionário que foi enviado ao continente africano substituir outro que havia falecido. Quando o novo missionário começou a descrever Jesus em suas pregações, o povo da aldeia interrompeu com espanto. Nós conhecemos esse Jesus, esse homem. Ele conviveu conosco aqui por muitos anos. Ele está enterrado naquele cemitério ali na frente. O missionário anterior havia vivido de tal forma identificado com Cristo que as pessoas reconheceram o Senhor na descrição do pregador. Diante dessa história, o pastor não escondeu a comoção. Dá vontade de chorar. Até onde a minha vida, começando por mim, até onde a minha vida revela Jesus? Imitar Cristo, não personalidades. A sequência natural dessa reflexão levou o pastor a tratar do tema da imitação. Paulo escreveu aos Coríntios: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. O pastor tomou essa palavra com honestidade rara. Se eu conseguisse ser o imitador fiel do Senhor Jesus, então eu posso dizer a vocês: Sejam meus imitadores. Mas se vocês virem que a minha vida, a minha conduta, o meu procedimento não reflete o fato de que eu estou imitando o Senhor Jesus, por favor, não me imitem. Só orem por mim. Essa transparência pastoral é ela própria um testemunho de identidade cristã. Ninguém está acima do padrão de Cristo. Nenhum líder, cantor, pregador ou personagem cristão deve ser imitado por si mesmo, mas apenas na medida em que reflete, com fidelidade, a imagem do Senhor. Nós não temos que imitar personagem tal ou qual, a menos que esses personagens sejam imitadores fiéis do Senhor Jesus. O empenho da Trindade pela nossa fidelidade. Um dos pontos mais doutrinariamente densos da pregação foi a afirmação de que Pai, Filho e Espírito Santo estão ativamente empenhados em que o crente permaneça identificado com Cristo e produza fruto. O pastor percorreu cada pessoa da Trindade com esse fio condutor. O Pai amou ao ponto de entregar o Filho. E no Calvário, quando os pecados de toda a humanidade foram postos sobre Jesus, algo inimaginável ocorreu. O Pai precisou se afastar, ainda que momentaneamente, daquele que era sua alegria eterna. Qual Pai, nós que somos limitados, suportaríamos uma cena dessa? Mas Jesus suportou. Por quê? Porque também nos amou. A citação do Salmo 22, ecoada no grito de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Não é um sinal de abandono definitivo, mas o preço pago para que nenhum de nós precisasse ficar abandonado para sempre. O Filho, após a ressurreição, partiu para o Pai com uma promessa: É necessário que eu vá para o Pai para que o Consolador venha. E veio. Não como na antiga aliança, onde o Espírito Santo repousava sobre profetas, reis e sacerdotes com medida e para funções específicas, podendo ser retirado. Agora, o Espírito Santo veio para habitar, transbordar e permanecer. Hoje o Espírito Santo veio para transbordar dentro de nós, não sob medida, mas transbordantemente, e veio para ficar para sempre conosco. E mesmo quando os crentes, como aconteceu com a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, chegam ao ponto de expulsar o Espírito de dentro de si e da comunidade, ele permanece à porta, batendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. O pastor pergunta com toda razão: Com tanto empenho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês acham que eles não querem que nós estejamos bem identificados com Ele, capacitados por Ele para darmos frutos, frutos abundantes que glorifiquem o Pai? Jesus é suficiente. A pregação chegou ao seu ponto de convergência com uma declaração que funcionou como âncora de toda a reflexão. Nós dependemos do Senhor Jesus. Ele, Jesus, é suficiente para nós. Essa suficiência não é apenas teológica, é prática, cotidiana, abrangente. Precisamos de saúde, Ele cura. Precisamos de força, Ele renova. Precisamos de sabedoria? Paulo diz que ele é a sabedoria de Deus e está em nós. Precisamos de provisão? O ouro e a prata pertencem a ele. Quero ser alegre. Jesus é a minha alegria. A frase, dita quase como uma confissão pessoal, resume bem o espírito de toda a mensagem. Não se trata de uma doutrina fria sobre identidade cristã. Trata-se de uma relação viva com uma pessoa viva, o Senhor Jesus Cristo, que nos chama a nos parecer com ele, a produzir frutos para a glória do Pai e a não decepcionar o Espírito Santo que habita em nós. Para reflexão, a pregação do Pro José Lima não deixa espaço para neutralidade. Ou estamos sendo moldados por Cristo, pela renovação da mente, pela fidelidade à palavra, pela vida em comunhão com o Espírito, ou estamos, passo a passo, sendo moldados pelo mundo. A pergunta que fica ressoa com a voz do próprio pastor: quanto de Jesus as pessoas podem ver em mim? Cada crente, diante do Senhor, responde por si. Que a resposta, pela graça de Deus, seja cada vez mais parecida com a vida daquele que nos amou e se entregou por nós.